nas ondas da Politécnica.
Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um programa, né? Nosso segundo programa da Rádio Ninter, o Nas Ondas da Politécnica. Esse programa, ele é feito, né, a várias mãos, né? Agradeço aqui as pessoas que colaboram demais com esse programa, que é a professora Maria José, a professora Jéssica, a Douglas. Quer ver? Vou chamar o professor Douglas já de começo, hein? Douglas, agradecemos a quem? Vamos lá.
Professora Deise, professora Jéssica, professor Guilherme, todo mundo, cara. Isso é um programa de equipe.
É isso, gente. Então, já estou chamando o professor Douglas para essa conversa. Por quê? Porque o professor Douglas, ele é uma pessoa do nosso convívio, né? Ó, Douglas, eu vou fazer aquela jogada de confete clássica, mas não é uma puxada não, viu? É sinceridade. O professor Douglas é uma pessoa de enorme coração. Esse sorriso que vocês estão vendo é um sorriso sincero. E eu posso dizer para vocês, quando ele não está sorrindo, ele não está sorrindo mesmo. Né? Esse é o nosso professor querido, né, professor Douglas, nessa caminhada da Escola Politécnica, desde o começo, né, professor Douglas?
Sim, sim.
Desde o começo.
Ajudei a montar a escola.
Olha, que maravilha. Então, gente, agora o programa é de vocês, tá? Eu sempre falo para o pessoal aí, né, que quer participar do programa, quer dar uma contribuição, manda um e-mail, tá? Manda um e-mail para nós. Nosso e-mail é nasondasdapolitecnica, tudo junto, sem acento, nasondasdapolitecnica@uninter.com. O seu e-mail será recebido, o seu e-mail será lido, o seu e-mail será respondido, tá? Isso que é bacana, né? Bom, o tema do programa de hoje é sobre logística dentro do contexto de vacinação. Sim, é um tema super atual, um tema importante, né? É um tema que dentro da engenharia para nós trabalhamos com o conceito de logística, né? Eu até estava citando aqui para os colegas, já vou até apresentando, né, os colegas, o professor Douglas, como vocês já viram aí, já fez uma parte para nós. Boa noite, professor Douglas.
Boa noite, pessoal, bem-vindos.
E nós estamos aqui com a tecnóloga e quase engenheira. Douglas, vou revelar o segredo. Garota propaganda. Né? Nossa, garota propaganda. Outdoor. Tá em tudo que é mídia aí. Né? A tecnóloga e quase engenheira. A Tawine se torna engenheira no final do ano, não, Tawine?
Isso mesmo. Se Deus quiser, em dezembro, mais um diploma aí para contar.
Olha que delícia. Eu já vou revelando. A Tawine foi minha aluna. Né? A Tawine foi minha aluna em pré-cálculo, né, Tawine? E depois em cálculo e calcula várias variáveis, né?
Uhum.
É. Isso mesmo. Ó, já vou revelando para vocês. Tawine senta na primeira fileira. A única vez que eu vi a Tawine sentar na segunda fileira é porque alguém sentou na carteira que ela sempre sentava e ela ficou de cara com isso. Eu ainda falei assim: sai daí que você está sendo ameaçada de morte. Que legal, gente, o programa vai ser isso, é esse clima, né? Nós vamos falar de um assunto super sério, de um assunto atual, de um assunto importante, com essas pessoas que eu não chamo de pessoas, eu chamo de personalidades da Escola Politécnica. Para começar, eu vou pedir para o professor Douglas, ele vai se apresentar, né? É sempre bom saber com quem nós estamos falando, né? Ouvir pessoas que sabem, nada de achismo, nada de, ah, eu vi. Não, aqui são pessoas que estudaram, pessoas preparadas para falar sobre o que nós escolhemos, sobre o tema. Então, vamos começar com o professor Douglas. Professor Douglas, o senhor poderia nos dar assim, uma palhinha? Quem é o professor Douglas dentro da Escola Politécnica? Falar um pouco da sua formação e aí já vem algumas questões, né, que eu gostaria de levantar com o senhor aí, né, professor, sobre a logística, né? O que é essa logística, né? Quais são os pontos chaves disso? E eu gostaria muito que o senhor trouxesse para nós informações boas sobre como está essa questão da logística da vacinação. Então, professor Douglas, o Nas Ondas da Politécnica agora é seu.
Então, vamos lá. Bom, pessoal, novamente, obrigado pela presença de vocês. Obrigado ao Guilherme pelo convite de participar e falar de um assunto tão importante e atual. Tá? Meu nome é Douglas Soares Agostinho, eu sou engenheiro industrial mecânico, sou mestre em engenharia de produção, estou na Uninter já há 11 anos e agora eu coordeno o curso de engenharia de produção. Na minha vida profissional, eu trabalhei 30 anos dentro da indústria, 26 anos na Volkswagen, entrei lá como estagiário, cheguei até um nível de executivo na empresa, depois saí de lá, trabalhei mais 4 anos numa outra empresa, também na área metalúrgica, e depois me aposentei e resolvi vir para a academia, passar um pouco dessa experiência para os nossos alunos. E tenho feito isso com bastante maestria, porque quando a gente vive na prática, aliás, isso aí, a teoria, é muito fácil. E eu gosto que os nossos alunos recebam esse tipo de informação. Mas o foco hoje é o quê? Logística. Dentro da engenharia de produção, a logística é um dos pontos muito importantes. Quando a gente fala em engenharia de produção, eu vou produzir. Se eu vou produzir, eu vou produzir porque alguém pediu e vou ter que entregar para alguém. Esse quem pediu, para quem eu vou entregar, tem tudo uma logística. E dentro da vacinação, não é diferente. Antes de falar um pouco dessa logística da vacinação, eu vou falar um pouco sobre os números da vacinação que nós temos com o fechamento da data do dia 6 de maio.
Oh, bacana, hein? Quente os números, hein?
Isso. Para vocês terem uma ideia, nós temos no mundo 9 fabricantes de vacinas. Eu vou falar os 5 principais que são, estão na mídia quase que diariamente. A Moderna, dos Estados Unidos. A Pfizer, da BioNTech, Estados Unidos também. A AstraZeneca, da Inglaterra. A Gamaleya, da Rússia, a gente pouco ouviu, mas ela é que faz a vacina Sputnik, que todo mundo ouviu falar. E temos a Sinovac, da China. Esses são os 5 maiores produtores do mundo. Para vocês terem uma ideia, a capacidade de produção anunciada por eles no início desse ano de 2021 é mais ou menos a seguinte. A Moderna tem a capacidade de fabricar 1 bilhão de doses por ano. A Pfizer, 2,4 bilhões. A AstraZeneca, da Inglaterra, 150 milhões. A Rússia, com a Sputnik, 700 milhões. A Sinovac, da China, 2 bilhões por ano. Aparentemente, parece um número altíssimo. Isso dá uma conta de 6,5 bilhões de doses por ano.
Para 7 bilhões de habitantes?
Para 7 bilhões de habitantes, significa que uma primeira dose em um ano estaria garantido. Então, para vacinar o mundo todo, nós precisaríamos ter o quê? 2 anos de vacinação. Mas o que é comum em todas essas empresas que eu pude estar entrando no site e vendo, todas elas estão ampliando suas linhas de produção. Porque já era sabido. Quando isso aí começou lá em fevereiro, março do ano passado, se achava que era uma crise de 2, 3 meses e logo acabaria. Aí foi para abril, maio, junho, julho, aí opa, esse negócio não está bom, de repente vem outra vertente e tal. Ou seja, todo mundo começou a trabalhar para quê? Para aumentar essa produção. Tá? E a ideia das 5 maiores empresas é triplicar essa sua produção o mais rápido possível. Um outro assunto que é bastante discutido e aconteceu muito na mídia, essa vacina aí não tem muito a ver em um ano desenvolver a vacina. Normalmente se demora 10 anos para desenvolver uma vacina. Pessoal, se demorava 10 anos, há 20, 30 anos atrás, quando a tecnologia não dava essa chance. Hoje, essa vacina que está no mundo afora aí, ela tem uma boa eficácia. Por quê? Você tem uma tecnologia por trás de tudo isso aí. Tanto na área de fabricação, qualidade e tudo mais. Então, quer dizer, existe a vacina, ela foi concebida em um ano, por quê? Existem pesquisadores no mundo, e são muitos. Tá? Para vocês terem uma ideia, tem mais de 150 laboratórios exclusivamente trabalhando somente para desenvolvimento dessa vacina. Nós temos essas já liberadas e tem várias que já estão aí na segunda ou terceira fase de teste para serem liberadas também. Quando a gente fala em distribuição a nível mundial, para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar meu outro levantamento aqui.
Esses números são muito importantes, professor. São números legais de saber.
Sim, é interessante porque a gente fala, pô, mas eu só vacinei 30 milhões até agora, 40 milhões. Amigo, é bastante.
Sim.
Você não consegue ter o insumo na hora que você quer, quando você quer. Existe uma tal chamada cadeia de suprimentos. Para que eu possa fazer a vacina, eu tenho que ter um frasco. Esse frasco tem que ser produzido. Para eu produzir esse frasco, tem que ter um camarada que vai me fornecer a matéria-prima. Ou seja, existe uma cadeia atrelada. Então, pensa que é fácil dobrar a produção? Quem já trabalha nessa área onde eu vou trabalhar e recebeu uma proposta, fala, escuta, eu preciso aumentar nossa produção daqui 15 dias em 100%. Você não vai conseguir. Porque alguém nessa cadeia toda talvez não tenha essa flexibilidade de dobrar essa produção.
Agora, você imagina... limite de produção, né?
Exato.
Limite de produção.
Você tem o seu gargalo, você tem o seu limite, você tem investimento. Imagine hoje, para você comprar uma máquina nova, a máquina não está na prateleira, você vai lá e pega e sai fazendo a tua peça.
Não, não é bem assim, né?
Tem todo o desenvolvimento. Mas muita gente acha que não. Ah, não está comprando vacina porque não quer. Não é porque não quer, porque não tem. Tá? Para você ver, por que está faltando insumos? Tem problemas políticos? Talvez tenha. Não vamos entrar nesse detalhe. Tá? Mas o mundo todo tem isso aí. Eu vou mostrar uns números para vocês que é muito interessante.
E está todo mundo correndo atrás, né?
Está todo mundo correndo atrás. É. A China vacinou até ontem. Eu vou falar de vacinação de primeira dose, que é o número mais certo que tem. 297 milhões
Nossa.
De chineses.
Dá o quê? Um terço da população?
Eu vou falar já a porcentagem, eles vão ficar de queixo aberto. Então, a China, em termos de número, foi a que mais vacinou no mundo. Os Estados Unidos vacinou 250 milhões.
É um número
a grande. Índia foi a terceira, com 162 milhões. O Reino Unido, 51 milhões. O Brasil é o quinto, com 46 milhões. E a Alemanha é o sexto, com 34 milhões. Agora vamos o que é importante, que o Guilherme gosta muito. Porcentagem, números.
Número relativo.
Número relativo. Sabe quem vacinou 100% da população?
Diga
Israel.
Lá.
Israel.
Israel, sim.
E os Emirados Árabes também.
Inclusive estão sendo foco de estudo, né?
Exatamente. Mas porque eles têm uma população menor, se tiveram, e conseguiram lá. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, ele é o quinto... que mais vacinou, porém é o 12º em percentual. O Brasil vacinou 21% da sua população, ou seja, um quinto. A China, que já vacinou 297 milhões, é o 13º, ela vacinou 20% da sua população.
Olha aí.
Olha, a Índia, que está passando um drama danado, que nós estamos vendo aí no noticiário dia a dia, com 162 milhões vacinados, somente 12% da população.
Nossa!
Então, às vezes a gente fica... é surpreso com o número, fica enganado, acha muito, acha pouco, não é fácil.
É, a matemática não mente, né?
A matemática não mente, exatamente. Às vezes a pessoa ignora a matemática. Existem as tendências, lógico que existe, tá? Mas todo mundo está correndo atrás, todo mundo precisa dessa vacina. Tá? Lógico, os países mais poderosos, com mais dinheiro, vão lá buscar. Enquanto os países pequenos, coitado da dó, tem país que não vacinou 5% até hoje.
Sim.
Tá? Porque eles não têm um governo forte, eles não têm dinheiro, eles não têm nenhum acesso a isso aí.
É, moeda de troca, né?
Moeda de troca. Você vê, nós temos na ONU 195 países cadastrados, se não me engano. Nós falamos aqui em 10 ou 12 países só com índices acima de 10% de vacinados.
Imagine o resto.
Imagina o resto como é que está. Então, quer dizer, é um problema gravíssimo isso aí. Em termos de população, a China hoje tem 1,5 bilhão.
Nossa.
De chineses.
É.
Os Estados Unidos, 328 milhões de habitantes. A Índia, 1,3 bilhões. A Índia é pequenininha, perto da China, mas em termos de população está quase igual. Então veja onde nós estamos inseridos nesse meio. O Brasil com 211 milhões e a Alemanha com 83 milhões. O que me leva agora a falar de logística. Não adianta eu ter a vacina se eu não tiver a seringa para aplicar essa vacina. Não adianta eu ter a vacina e a seringa se eu não tiver agulha para pôr nessa seringa. Uma coisa que é bem interessante também, que isso aí às vezes me faz pensar, por que que a gente não reutiliza a seringa e a agulha. Por que que elas são descartadas? Tá? Existe, eu chamei todo o problema infectológico, biológico, sei lá, alguma coisa, que descarta-se isso aí. Vocês já pensaram como é que é um processo de fabricação de uma agulha?
Ah, é complicadíssimo. O aço, cara, é cirúrgico, aço fazia cirúrgico, aquela
furação de décimos de milésimos de diâmetro.
Aquele chanfro na ponta.
O chanfro na ponta. Imagina, agora você chega para uma empresa que fornece agulha e fala, escuta, eu preciso 3 vezes a produção que você me fornece a partir do mês que vem.
Ah, não vai dar.
O cara quebra. Agora, todos estão se mobilizando? Todos estão se mobilizando, isso pode ter certeza. Tá? Por quê? Porque isso é uma doença que está afetando o mundo em geral. Agora, vamos se colocar no lado do patrão. Eu, engenheiro Douglas, sou dono de uma empresa. Eu produzo hoje, aí, sei lá, 100 milhões de agulhas por ano. E alguém me pede 300. Eu falo, caramba, cara, eu vou triplicar o meu faturamento. Aí chega a partir do ano que vem, está todo mundo vacinado, ninguém mais compra agulha. O que que eu faço com todo o investimento que eu coloquei?
Exatamente, isso é um outro problema sério.
Exatamente, então o cara vai pensar 2 vezes antes de investir. Eu duvido que no mundo, alguém no seu planejamento estratégico de 3, 5, 7 ou 10 anos, previa uma coisa desse tipo.
Ah, não tem como, né?
Ninguém previa, ninguém tem verba. Então o camarada vai dar um passo à frente, pensando, e no futuro? O que pode ser reversível? Beleza. Ah, eu estou fazendo isso aqui, mas eu posso fazer um outro produto com esse mesmo equipamento? Ok. Então, quer dizer, nós ainda vamos passar por um período, no meu ponto de vista agora, tá, pessoal, tá, de falta de insumos.
Sim.
Quando a gente fala, eu falei seringa, legal. O Brasil tem hoje 5.770 municípios. Mais de 400 municípios não tem sequer uma geladeira no seu centro médico para poder armazenar esse produto.
É isso aí.
Como é que pode? O cara tem que pegar uma geladeirinha de isopor com meia dúzia de vacina e lá dá vacina e acabou. Então veja toda a logística. Então hoje, quando a gente fala em logística, o camarada que produz câmera frigorífica, ele está envolvido. O que produz a seringa, o que produz a agulha, o que produz o frasco. Ou seja, é uma cadeia logística gigantesca. E falar em detalhes de cadeia de logística, eu vou passar a bola para a nossa garota propaganda.
Olha aí.
Ribeiro.
Agora
vai pegar, Tawini.
Chamada, hein? Chamada pelo coordenador a entrar em campo. Ó, não, quando o técnico chama você e você vai para campo, tem que estar preparada. Então vai lá, Tawini. Diz para nós quem é a Tawini. Né? Um breve mini currículo mesmo, dizendo quem é você e tal, e depois responde a pergunta do professor Douglas, porque agora até eu fiquei ansioso.
Então, pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez aí, queria agradecer o convite e participação. Então, eu sou a Tawini Ribeiro, eu sou técnica e tecnóloga em logística, e agora graduanda em engenharia de produção, previsão aí para terminar meu curso em dezembro. Eu trabalho no Centro Logístico da Uninter, já tem 8 anos, esse ano fez 8 anos já que eu tô lá. Iniciei lá como menor aprendiz, muita gente não sabe disso, e é uma coisa assim que me faz ter muito orgulho, né, de ver, eu entrei como menor aprendiz, eu fui para auxiliar, fui para assistente, agora consegui o meu cargo de analista, então como eu consegui evoluir no grupo Uninter, né? A Uninter me formou como profissional, foi praticamente meu primeiro emprego, e foi graças a ela que eu consegui as minhas graduações, as duas, né? A primeira eu também fiz na Uninter, me formei em 2016 e agora vou terminar em mais uma.
Que legal, parabéns, hein?
Obrigada.
Parabéns. E aí, Tawini, na sua experiência logística aí, conta para nós quais são as principais dificuldades, né, que a gente enfrenta, exatamente nisso que o professor Douglas colocou, nesse panorama, né, de distribuição, conservação, toda essa cadeia aí. Explica para nós isso.
Então, como o professor falou, é toda uma cadeia, né, porque a gente pensa logística. Eu até lembro de uma coisa que me aconteceu quando eu estava me formando, quando estava iniciando meu curso técnico em logística, Eu confesso que eu não sabia o que era logística. Eu perguntei para o meu pai. Falei, pai, o que, que é isso? Não sei. E ele falou para mim mais ou menos lá, não lembro exatamente as palavras, mas eu lembro perfeitamente que eu pensei comigo mesma. Falei, ah, é fácil, né? É só receber, guardar e mandar. Foi o meu pensamento assim, naquele dia. Né? É muito fácil. Né? Por quê? Porque na teoria realmente tudo é fácil. Na teoria é só receber, guardar e mandar. Porém, como o professor falou, a gente tem muitas variáveis, a gente tem muita gente envolvida no processo, né? É uma cadeia. Então, por exemplo, a gente tem distribuição lá que precisa atender um prazo. Só que meu fornecedor atrasou a entrega do meu produto, da minha matéria-prima. Como é que faz? Né? Então, não depende só de nós, vamos supor, né? Eu trabalho no centro de distribuição, então não depende só de mim. Depende do meu fornecedor, depende às vezes de questões que não são de nosso controle, a pandemia mesmo, a gente, né, foi pego de surpresa aí com essa situação, impactou muito nas entregas de material didático para os alunos, a gente teve reclamação, mas era uma questão assim que não, a gente não tinha como controlar, a gente não tinha como resolver, então é uma coisa assim muito complexa, né? E foi aí, sofrendo, que eu aprendi que não é fácil mesmo. E é complicado, é trabalhoso, mas é muito gratificante, né? E principalmente a gente que leva a educação aí para o Brasil todo. Então, é gratificante a gente conseguir aí atingir esses objetivos aí com excelência, né? Mas não é fácil, né? A gente sempre está buscando aí melhoria de processos
Então, Carolina, é exatamente isso, né? Melhoria de processos. Teve nós tivemos um comentário aqui na caixa de comentário, né? Que a melhoria dos processos faz com que tudo melhore, né? A indústria melhore, né?
Uhum.
Então, assim, gente, para a gente concluir essa parte do assunto, né? De vacinação, eu vou fazer uma pergunta que não me encarem como uma saia justa, né? Mas, assim, a logística, ela como um todo, por exemplo, eu quando peço um produto aqui em casa, né, eu compro pela internet, eu só quero que o produto chegue. Não me interessa todo o trâmite. Eu só quero que o produto chegue. Vocês que são pessoas especializadas, né, nesse assunto de logística, o que vocês poderiam dizer para uma pessoa leiga como eu, né, sobre como que tudo isso acontece, né? Essa magia do produto. Pedi na internet, chegou na minha casa. E como que isso funciona, né? E quantos processos estão envolvidos nisso? Podiam me dar uma ajuda nisso?
Eu posso dar um exemplo até da própria Uninter, professor. A gente tem um e-commerce de livros, tá?
Uhum.
Já tem aí uns 3 anos que a Uninter tá aí com mais essa demanda, né? Então, realmente, ele envolve muitas áreas. Não é simplesmente eu pegar o seu livro e enviar para sua casa.
Ele não está pronto, né?
Na verdade, não, depende do livro. A gente tem um estoque, né? A gente tem lá o sistema, ele mostra a quantidade que tem. Se ele não tem, ele mostra lá que está indisponível, né? Vamos supor que ele não está disponível. Ah, o professor comprou um livro lá que não tem estoque. Ele vai te dar o aviso que não tem. Então, o que vai acontecer? A gente vai pedir para comprar. Então, aí envolve o compras, envolve o pessoal de estoque, envolve o fornecedor. Ah, ok, chegou o livro. Eu preciso de um pessoal que faça o recebimento, que faça a conferência, né, armazenagem. Preciso da entrada nesse produto no meu sistema. Né, ele envolve lá o setor fiscal. Aí vem para nós, para parte de expedição. Nós, que eu digo expedição, né, que é a minha área dentro da Uninter, é expedição. Então, tem o comercial que faz o pedido, tem a expedição que separa, que embala, que envia. Os correios, né, é muito forte aí nessa parte de e-commerce, né, tá em alta. Então, aí depende dos correios entregar. Às vezes, com essa pandemia, né, que a gente tem aí agora, tá tendo muito atraso, né, porque teve muita, agora até que não tanto, mas no começo assim que estava bloqueado, né, algumas entregas, algumas regiões. Então, tudo isso envolve para o professor receber o seu livro em casa.
Que legal. Então agora
tá indo. É uma cadeia grande, né? Envolve muita coisa, muito processo.
Legal. Douglas, Diga lá.
Completando um pouco o que o Tony comentou, né?
Uhum.
Durante a pandemia, o e-commerce cresceu mais de 400%.
Nossa, olha que número, hein?
Veja bem, a pandemia ela foi ruim para alguns. O setor de turismo, nem se diz. Foi o primeiro que parou e deve ser o último a voltar com toda a força. Porém, o setor de logística, o que apareceu na parte logística para entregas foi tremenda. Tá? O que o Guilherme falou, você que compra o produto, você quer em casa. Tá? Eu sempre comprei pela internet, nunca tive medo. Tá? Já comprava antes, continuo comprando hoje. E quando você compra hoje um produto que seja da China, quando você compra, você já recebe um código de rastreamento. Você entra no sistema, ele fala, olha, está lá no porto de Xinchanchung, por exemplo. Olha, no dia 10 saiu do porto a caminho de tal lugar. Então você vai, você consegue ver onde está seu produto. Porém, chega em dado momento que ele fica 3, 4, 5 dias num lugar parado, que é onde a Tawini comentou que às vezes alguma instabilidade faça com que aquele ali fique parado. Ou não entraram, não deram entrada nele no sistema, ou deram entrada com código errado, aí quando vai buscar não se acha o produto. Então esse tipo de coisa acontece. O avanço da informática resolveu muito isso. Tá? Porque se você comprasse um produto importado da China 10 anos atrás, meu amigo, além de você ter que pagar um imposto grande quando ele chegava aqui, às vezes nem chegava. Hoje não. Hoje você compra e tem coisa que em uma semana está aqui vindo da China.
Sim.
Tá? Então, quer dizer, a logística, ela é hoje a menina dos olhos da empresa. Quem não quer comprar um produto na terça-feira e quinta ele ter na mão?
Sim.
Veja o Mercado Livre hoje. O Mercado Livre hoje, se você comprar terça-feira à noite, na quinta está na sua casa. Eles têm um centro de distribuição enorme, eles têm aviões, eles têm vans própria. Ou seja, a logística é a menina dos olhos. Nós, futuros engenheiros, tá? Engenheiros de produção, quem está saindo, tá? Quiser fazer uma especialização, área de logística, é um campo bom. Todas as áreas são boas, mas a logística é sensacional, é muito bom. Tá? Não para de falar um pouquinho, senão não paro de falar.
Ah, não, mas tem que falar. Ó, segundo uma pergunta bem interessante aqui da Franciele, né? Professora Franciele, essa pergunta aqui eu ia fazer, estava no script. Gente, vocês que trabalham com isso, qual é a maior empresa nacional e mundial hoje em questão de logística?
Um Inter.
Chegaremos lá, hein? Chegaremos lá.
Um dia chegaremos lá.
Mas então, vocês acham que a Amazon é uma enorme potência nisso? Ou já tem gente maior, gente engolindo o setor?
Pode falar, tá indo depois.
Eu pensei na Amazon. Pensei também na... Como é que é o nome dela? Na DHL.
DHL. DHL, inclusive, fez um filme, né? Ela faz parte do filme lá daquele Náufrago, né? Se não me engano, é o filme se passa como se ele fosse um entregador de uma empresa tipo DHL, né?
DHL.
É. E já que eu entrei nisso, vamos para uma segunda parte, que essa parte aqui é a parte que o povo gosta, hein? O povo gosta. Você já sabe o que eu vou perguntar. Eu vou fazer a pergunta já para os dois, né? Porque daí vocês já vão se preparando. É aquela história, né? O segundo a responder já está mais preparado que o primeiro. Mas lá vai. A pergunta é assim, eu gostaria muito de saber, um ponto de virada na vida, sabe? Eu acho legal isso, dentro da graduação, dentro da carreira, né? Aquele momento que você fala, nossa, aqui foi onde eu tive aquele clique. E também, né, uma coisa que eu acho bacana, porque eu gosto de entender as pessoas a partir do que elas leem, do que elas assistem, né? Já dizia o velho sábio, né? O livro que você lê é aquilo que você é, né? É, aplica também para filme isso, porque hoje em dia a indústria cinematográfica, nossa, dá muitas lições na nossa vida. Então, eu vou perguntar o seguinte. Ponto de virada e um livro, um filme, uma música que mexeu, que faz aquilo assim que se faz, nossa, isso aqui fez uma mudança no meu jeito de pensar. Eu vou começar com o professor Douglas.
Eu ia falar as damas primeiro. Os mais velhos, tudo bem, eu tô nessa, não tem problema.
Então, vamos Douglas, vacinado, né, Douglas?
Sim, vacinado, primeira vacinado. Dose, eu tô naquele número dos 40 milhões já, cara.
Parabéns. Opa,
vamos lá.
Vai lá, Sr. Douglas.
Vamos lá, ponto de virada. Tá, o meu ponto de virada aconteceu quando eu era criança. Tá? Quem assistiu a primeiro Sala dos Professores ouviu um pouco da minha vida, né? Sim. Eu, desde criança, eu queria ser engenheiro. Era o meu sonho, quero ser engenheiro, engenheiro, engenheiro. Eu pegava, desmontava tudo que tinha em casa e não montava a metade do que tinha. Mas tudo bem, engenheiro é isso mesmo, engenheiro se faz mexendo. E foi quando surgiu a oportunidade, quando eu estava no ensino médio ainda, de fazer um curso técnico, técnico em mecânica, de uma das mais conceituadas escolas na região onde eu morava, que é a região do ABC. É uma escola técnica industrial Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo. Tá? Tinha vestibular para entrar lá. Eu fiz o vestibular, entrei, tinha aula de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde, e é pauleira. Foram 3, 4 anos de pauleira, que ali foi meu start, e dali para frente a minha vida profissional toda ligada à área mecânica, produção, o que eu adoro sempre.
Ah, que bacana.
E vou até os últimos da minha vida, o que eu puder dedicar nessa área, eu vou porque eu adoro isso aí. Adorando isso aí, o que que eu tenho como lembrança de filme? Eu já usei em algumas aulas minha, tá? Tempos Modernos, de Charlie Chaplin.
Que lindo, eu tenho esse filme em casa.
É um filme de 1936.
É
o que
lindo.
Que ele retrata? Ele retrata uma época onde o chefe, não o líder, o chefe, aquele cara que só queria mandar, mandar, mandar e acabou. Naquela época, ele já previa que o chefe, na sala dele, tinha câmeras focalizando a área produtiva, a linha de montagem. Uhum. Ele simplesmente falava, gritava para o supervisor através do alto-falante na fábrica, aumenta a velocidade da linha, tal, para tanto. Aumenta a velocidade da linha, tal. E os operadores, coitados, elas se matando para trabalhar. Então, é um filme, ele é comédia, com drama, com suspense, é um filme muito bacana, eu recomendo para todos. E eu uso justamente isso aí em algumas aulas minhas, de tempos e métodos, que é justamente onde você trabalha com linhas de produção e tudo mais.
Que legal.
Além disso, uma outra coisa que eu gosto, não é bem um filme, é uma série, tá? Chamada Scorpions. Essa série, ela estava no Netflix até uns 2 anos atrás, e nos últimos 2 anos ela foi para o My Family. O que, que é esse grupo Scorpions? São 4 pessoas superdotadas e elas são contratadas pelo governo americano para defender o país de ataques, crises, coisas de todo tipo. E desses 4 superdotados, tem um rapaz que ele é o bambambam na informática. Então, ele no computador ele consegue hackear o que ele quiser, ele entra na rede que for, tudo, ele consegue códigos, é mirabolante. O cara é sensacional nisso aí. E, logicamente, uma pessoa não faz tudo sozinho, por isso que é uma equipe. Eles têm nessa equipe também um camarada, que chama Silvestre, mas deveria chamar Guilherme, que é o papa da matemática. O camarada, ele chega na hora, ele faz uns cálculos, em questão rápido, tal, resolve o problema e já joga isso aí para uma outra pessoa técnica lá que cuida toda a área de produção mecânica. Então ela solda, ela corta, ela faz. É uma mulherzinha, ela faz os trabalhos dela. E tem um quarto que é um médico, que é o cabeça da turma. Ele é o psicólogo. Ele entende a mensagem através do gesto das pessoas.
Que legal.
Então só um exemplo assim, né? Um episódio lá, tá tendo uma invasão no aeroporto e eles têm que descobrir esse cara no meio da multidão. Uhum. Então, ele, através da percepção de câmeras, ele consegue ler o pensamento das pessoas. E o que é bacana dessa série Scorpions? Ela tem lá, já está na 5ª temporada dela e tem vários episódios. Você não precisa assistir o episódio na sequência. Ou seja, um episódio não depende do outro. Você quer assistir o episódio 5, você assiste o 3, o 10, o 13. E cada episódio é um desafio diferente que eles recebem.
Legal.
Então, esses dois filmes, que é o Tempos Modernos e esse Scorpions, são dois filmes que, quando eu tenho tempo, eu paro e assisto, porque eu acho muito bacana, identifica o meu ser. É o que o Guilherme falou, né? O que você lê, o que você faz, é o que você gosta. Em termos de leitura, eu gosto muito de livro técnico, mas ultimamente, agora, eu estou lendo um livro, umas 400 páginas, sobre o sonho.
Sabe, que lindo.
Através da visão de Freud. Então, que quer bacana. Dizer, o negócio, ele está meio chato no começo, porque eu quero saber, ou eu sonho, o que significa isso na realidade. Então, eles fazem muitas conjecturas. E eu sou um camarada que sonho muito, tá? Eu sou sonhador. Se eu dormir 15 minutos, eu sonho.
Olha que legal.
Mente eu sonho ativa colorido. Isso, hein? Eu sonho
mente
colorido.
Ativa. Mente ativíssima, isso, hein?
Eu sonho colorido. O pessoal diz, é impossível. Não, eu sonho colorido.
Que legal.
Eu sonho com lugares que eu nunca fui na vida, mas no sonho eu já fui 2, 3 vezes nesse mesmo lugar.
Olha que legal.
Então, quer dizer, então eu tenho isso aí que um dia ainda vou fazer aquele sonoterapia, não sei, o negócio aqui, o camarada analisa tudo, né? Porque eu acho muito interessante. Então, são coisas que é o meu hobby, além da sinuca, do futebol, que eu ainda jogo, apesar da minha pouca idade, que eu sou jovem há mais tempo que muitos de vocês, né? Mas é isso aí. Parar de falar um pouquinho, legal. Eu vou passar a palavra para Tawin.
Ô, Tawin, agora jogou para você de novo, Tawin. Olha como ele faz. Você viu o que ele faz? Olha que safadeza. Ele joga assim, ele nem prepara o caminho. Ele fala assim, ó, é com você, Tawin, passa o bastão. Mas sabe o que é isso, Tawin? Eu vou te explicar por que o professor Douglas faz isso. Chama-se confiança. O nome disso é confiança. Ele joga na tua mão, ele sabe que você vai se virar. Vai lá, Tawin, diz pra nós. Ponto de virada, filme, música, diz lá pra nós.
Ponto de virada. Bom, eu meio que caí de paraquedas na logística, confesso, porque quando eu terminei lá o ensino médio, alguns anos atrás, eu queria fazer engenharia civil. Queria civil. E na época eu não conseguia fazer, não consegui. E meu pai falou assim, faz um curso técnico. Falei, legal, né? Porque eu queria estudar, queria, né, continuar, manter o ritmo. Aí fiz no Senai até, em 2013. E na época tinha curso de administração, de logística e de segurança do trabalho. Aí eu falei, segurança do trabalho não me identifico, não é para mim. Aí fiquei entre administração e logística. Aí, como eu falei, logística nem sabia o que era, né? Perguntei pro meu pai, do jeito que ele me explicou ali, eu achei fácil. E também me interessei, falei, acho que é um negócio interessante, acho que eu vou me identificar com isso. E fui. E eu amo, assim, de paixão. Eu amo minha profissão, eu amo o que eu faço. E acho que não tem nada mais gratificante do que você trabalhar com o que você gosta, né?
Legal.
Eu tive a sorte ainda de trabalhar com educação, né? A gente tem essa... De levar a educação para o Brasil todo e agora também para os Estados Unidos, né? Não sei se os professores sabem, mas sim, a gente tem aí os polos lá nos Estados Unidos.
Eu tenho aluno lá.
Ah, é?
É.
A tendência é aumentar, eles estão aí com a ideia de expandir para o Japão, para a Europa, então...
Olha que legal.
A tendência é só crescer mesmo, né? Então, a gente ter esse pensamento, a gente leva educação para o Brasil e talvez um dia para o mundo, é uma sensação assim, maravilhosa mesmo, sabe? Tem um que pouquinho legal de você ali, né, na formação do aluno, então é sensacional.
Que legal. E música, livro, filme, diz para nós, hein? Vai lá, garota propaganda.
Livro, eu não sou muito de ler, confesso. Não consegui pensar em nada, porque acho que eu vejo muito livro por dia, daí tô enjoada, sabe? Aí cansei, assim, não tenho esse hábito, né? Eu gosto muito de filme, gosto muito de série, gosto de assistir. Um filme que o professor falou do filme do Chaplin, eu adoro aquele filme, acho sensacional. A gente assistia na época de escola já, desde sempre eles falavam, né, de como era lá. Tudo programado, né, tudo... Ficava só no repetitivo ali, ele ficava até com a mão já automática ali, né, mexendo ali nas peças. Eu acho muito legal. Tem um filme que eu ouvi falar, eu não tive a oportunidade de assistir ainda, que é sobre a história do McDonald's. Fiquei bem curiosa, já me falaram sobre. E fiquei curiosa, assim, para ver a história, para ver como eles desenvolveram, porque é uma rede, assim, enorme, né? Gigantesca. Então, queria ver, né, como foi o planejamento, como que eles começaram, como que eles conseguem manter, como que eles controlam estoque. Eu sempre tive muita curiosidade de ver, assim, qualquer empresa de comida, como que eles fazem? Como que eles sabem quantidade? Como que faz para controlar a comida? Porque tem validade, tem, né, várias variáveis, vamos dizer assim, né? Então, sempre tive essa curiosidade de qualquer coisa assim, relacionada à alimentação. Então, é um filme que eu assim, não assisti, mas que só de saber assim, do que se trata, eu já fiquei bem curiosa, sabe? Eu acho que eu vou gostar bastante assim, de ver como que foi. E outro que eu assisti, não sei se é uma série, não sei se é um programa, não sei, que a gente assistiu até com a professora Deise numa aula, que eu achei bem legal, que é do Sócio. Não sei se os professores já viram esse programa. Sim. Eu achei sensacional, porque são pessoas leigas, né, que querem aí melhorar o seu negócio, e eles procuram ajuda, né, alguém para investir, alguém que entenda. Eu lembro que a gente assistiu um episódio que era um rapaz que fazia cupcake, mas ele não tinha noção de nada, ele não sabia nem quanto custava para fazer o cupcake dele, ele não sabia calcular lucro, enfim, não sabia nada. Então, eu achei bem legal, assim, tem a pessoa que investe, a pessoa que ensina, que mostra como você tem que se planejar, como que você tem que se organizar com finanças e tal. Eu achei sensacional esse programa, gostei bastante da aula que a professora passou. Eu achei bem legal mesmo, assim, e identifica, né, com a nossa área, com certeza, né, a parte ali de planejamento e controles e tudo mais.
Que legal. Então, gente, infelizmente estouramos o nosso horário, né, antes que a nossa querida Bárbara aqui nos ajuda nessa transmissão, viu, gente? Sempre aviso isso. A culpada desta imagem que você está vendo aqui é a Bárbara. Não sou eu e nem a iluminação. Culpa da Bárbara. Mas, enfim, gente, terminamos, né? Eu agradeço demais a presença de vocês. Sensacional esse papo nosso. Eu já vou adiantando. Entrou para a história desse programa. Foi sensacional. Nosso primeiro programa foi excelente. Esse aqui está na mesma linha, é excelente. Acho que nós estamos fazendo o nosso compromisso está sendo realmente levado a sério. Eu achei muito legal. Agradeço de coração a todos. Queria que vocês dois agora, o tempo estourou, né? Então vai ter que ser, infelizmente, uma mensagem bem breve. Eu gostaria muito que vocês fizessem as suas despedidas, que daí no final eu encerro. Então eu vou começar com a Tawine. Ahá! Inverti! Vai lá, Tawine, tua vez.
Bom, gente, na verdade, só queria agradecer novamente pela oportunidade de estar participando. Eu fico muito feliz de ser reconhecida como aluna, como colaboradora da Uninter, né? Como garota propaganda, né? O professor pensou em mim para me indicar, adorei. Então, fico muito feliz aí pela confiança, né, que vocês depositaram em mim. E é isso, gente. Fiquei muito feliz mesmo. E quando precisarem, tamo aí.
Ah, legal. Professor Douglas, agora é a sua vez, hein?
Vamos lá, bem rapidinho, durante toda a minha fala, né? Em outubro do ano passado, nós recebemos um pedido de um jornal regional para falar um pouco sobre a logística de vacinas. Em outubro do ano passado, eu, a professora Deise e a professora Jéssica fizemos uma série de levantamentos e nesse artigo nosso, nessa coluna de jornal, nós colocamos justamente esse problema da falta de insumos para atender o mundo numa velocidade que todo mundo quer. Quer dizer, não era uma previsão, mas a gente conhecendo a arte que é a logística, né? Uhum. Já era previsível que isso aconteceria mesmo, porque ninguém muda da água para o vinho da noite para o dia, né?
Sim, não é previsão, é acertação.
É mais ou menos uma acertação mesmo, nós fizemos isso aí, foi muito legal, foi um trabalho a três mãos aí que já se preparava por isso, né? E quanto ao programa, realmente, parabéns aí pela sua condução.
Obrigado.
Né? Obrigado pelo convite, Tawine aí também conosco aí, e vamos junto para dezembro, botar mais uma engenheira no mercado aí, tá? dentro da Uninter, tá bom? Então, um abraço a todos, obrigado a todos que estão nos ouvindo, quem assistir depois também aí, aprecia um pouco de um bom papo que nós vamos ter, 44 minutos de programa, parabéns aí para todos, obrigado.
Isso aí, gente, muito obrigado, eu agradeço a nossa audiência, agradeço aos comentários do pessoal, tá? Muito bacana, tá? Agradeço demais mesmo. E, gente, aquele negócio, né? contribuam, manda lá o e-mail no nasondasdapolitecnica@uninter.com para nós, porque o programa é isso, o programa é feito para vocês, por nós, e não para nós, para nós, né? É um programa feito para vocês, então nos ajudem, agradeço a essas duas personalidades enormes, né? É isso aí. Gente, boa noite para todos e nas ondas da Politécnica, né? Até mais, até o próximo programa, gente.
Nas ondas da Politécnica.